Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis Club, o ponto de encontro exclusivo para quem apoia o nosso podcast. Você dá aquela moral para a gente fica muito feliz e dá aquela moral para você também. As pessoas falam o seguinte, a gente tá acabando agora o mês de agosto e o pessoal fala que agosto é o mês do desgosto, né? Enfim, o povo que nasceu nesse mês deve odiar. Mas a gente decidiu ressignificar e falar que agosto foi o mês da fofoca. Por quê? Porque teve uma fofoca excelente esse mês, que foi aquela dizendo que a Jennifer Aniston, que era a Rachel na série Friends, tá namorando o David Schwimmer, que era o Ross. Né? Ou seja, se for verdade, é mais um casal que salta da ficção para a vida real. Mas antes de falar disso, você que está aí ouvindo, fica ligadinho, porque é hora da gente se apresentar, caso você tenha esquecido dos nossos nominhos, das nossas vozes de veludo. Eu sou o Álvaro Leme e vou convidar as grandes gostosas que dividem esse podcast comigo, com quem eu divido esse podcast, Thiago Pascoaloto e Melina Harden. Vamos lá, pessoal, cadê o oi gostoso? Grito da galera!
Olá, gente, hoje é um assunto que eu domino, né? Um assunto de fofoca. Não domino muito sobre casais, sobre casamento, sobre relacionamento, mas agora, fofoca eu domino.
Oi, gente, como é que tá? Ultimamente eu tô shippando, é o meu relacionamento, viu? Vou te dizer.
Ela faz a reservada, ela fala assim, ah, eu não gosto muito da fofoca, mas aí ela lê escondidinha a fofoca, né, Thiago?
Não, gente, eu gosto de fofoca, o problema é que eu tenho uma probleminha de memória, né, então assim, eu esqueço, vocês vão falando, o negócio vai vindo na minha cabeça, então assim...
Entendi.
Eu preciso dos meus amigos, esse podcast, ele não funciona com uma pessoa só, entendeu?
Muito bem. Ao longo desse episódio, a gente vai falar, a Mel já disse a palavra aí, sobre casais que a gente shippa, né? Vocês podem explicar pro ouvinte, meus amores, o que é shippar?
Olha, é quando você gosta de um casal, você acha que aquilo faz sentido e você tem uma opinião sobre isso e ninguém se importa com a sua opinião, muito menos o casal.
E também tem essa coisa do nome do chip, né? Que não basta só chipar um casal, você também cria nomes híbridos pra ele.
Isso.
Que é quando você pega metade do nome de um com metade do nome de outro. Por exemplo, se chipar Mel com Thiago, fica Melago. Entendeu?
Ai, ou Tiel.
Tiel também.
Ou Timel, né? Ou Tielina.
Tielina. Titiolina.
E também, eu acho que... Titiolina, o chip serve pra você também formar potenciais casais, né? Que ainda não existem. Você pode chipar um casal que existe e você pode inventar um casal que não existe que, de repente, vai existir.
Quer dizer, é uma forma de torcida organizada pra casais de famosos ou de não famosos.
Exatamente.
A gente já foi um casal de mentirinha, né, Mel? A gente era o casal o quê mesmo? Melálvaro?
Era Melálvaro. Era Melálvaro.
Eu também.
A gente testou vários, né? Era Melálvaro, Alvalina.
Alvalina parece o nome de remédio.
Não parece? Ai, preciso tomar minha Alvalina, tá na hora.
Ou então, nome de coisa que você bota pra lavar roupa, pra tirar mancha de roupa colorida. Ai, bota Alvalina. Que ela ajuda, a clarear.
Eu amo. Ou então o nome de depilação, né? Tipo virilha cavada. Ah, eu vou fazer hoje Alvalina, por favor. Que...
Com o Thiago seria o quê? Tiálvaro? Tívaro?
Ah. Alvago.
Hotel? Alvago.
Peraí, me confundi.
É que tem nomes que não combinam muito, mas, por exemplo, o da Mel é um que é fácil de tipar, porque começa com M-E-L. Então, pra virar um melado, uns nomes mais...
Uhum.
Né, mais maliciosos.
O Ina é bom de rimar.
Ela é tão brega que ela escolheu pra ser o chip dela e do Carlos, ela escolheu Melarlos, quando poderia muito bem ser Carmel, ficava muito melhor Carlos mais
Mas
Mel.
Mas é porque ela quer o nome dela na frente.
Ou podia ser Carmel ou Melarlos, ou tinha um outro, Carlina.
Ai, Carlina, é ótimo. Eu e o Vitor, a gente é Alvic. Mas... É, dá super certo. Quando tem uma letra em comum no nome do casal, facilita. Entendeu?
Álvaror, aquelas que não contam consegue parar, né, de formar. Depois que você começa, você não consegue parar mais.
Muito bem, acho que a gente já explicou, agora que a gente já conceituou, né, já conceituou o chip, a gente pode partir para o que interessa, porque as pessoas não clicaram aqui para ouvir a combinação do nosso nome, elas clicaram para saber do Ross e da Rachel.
Ô Álvaro, antes, por que que chama chip? Você sabe?
Eu acho que por causa de. Acho que é por causa de relationship.
Ah, nossa, como você é inteligente.
Ai, amiga, obrigada.
Relationship. Ah, então devia ser mento. Aqui, a louca. Ai, eu mento super esse casal, sei lá.
Ai, eu acho. Nossa, eu voto com a relatora nessa, gostei. Mas vamos lá. Quem que vocês shippam Jennifer Aniston e David Schwimmer?
Eu nunca shippei na série, porque eu sempre achei a Rachel muito mais bonita do que o Ross. E aí me dava um pouco de incômodo ver uma mulher tão bonita e tão incrível como ela com cara mediano. Só que isso analisando beleza, porque eu era uma pessoa supérflua e vazia. Hoje em dia, que eu já sou uma pessoa evoluída, a gente precisa ver, né, quem são as pessoas, assim. E no especial de Friends, por exemplo, que eu vi na HBO Max, a amizade, o carinho, o cuidado que um tem com o outro, que um sempre teve pelo outro e tudo mais, talvez ele seja uma pessoa muito bacana. E isso é apaixonante, né? Não só a beleza externa. Então, assim, eu nunca pensei em shippar eles. Mas depois que eu vi a notícia, eu pensei, olha que casal fofo. E depois que eu vi a relação deles também lá na reunião lá da HBO Max, também achei que o casal muito fofo. Mas eu também já li que era tudo mentira.
Pois
então,
já tem isso também. É bom deixar claro pra quem tá ouvindo que a gente tá aqui sendo a véia fofoqueira que bota a cadeirinha na frente de casa no fim da tarde pra falar. Passa 2 horas falando e no final fala. Mas quem somos nós pra julgar, né?
Não é mesmo?
Então, nossa pegada aqui é sempre essa. Se é verdade, se não é, a gente não sabe. A gente tá shippando ou não shippando. O que você acha, Harden?
Eu acho que eles vão lançar um filme em breve. Isso daí é uma jogada de marketing. Porque assim, eles falam... Demorou todos esses anos pra falar que lá no começo, que é o que eles falam no reunion, né? Que lá no começo eles queriam ficar juntos, mas eles estavam sempre em relacionamentos e tal. E aí, obviamente, isso causa um
burburinho.
Furor, né? Exatamente. Em todas as pessoas que shippavam esse casal fora da série. Eu acho que eles talvez estejam se aproveitando disso, porque aí bem agora eles decidiram ficar juntos.
É.
Porque
agora
Jennifer Aniston já tá solteira
resolveram.
Há um tempo. Exatamente. E eu torço muito pela Jen, né? Porque ela já sofreu muito, eu acho que ela merece ser feliz. Eu não conheço muito do histórico do David Schwimmer, mas assim, espero que ele seja um cara legal na vida real, porque eu achava ele um chato em Friends, então eu espero que ele seja bem diferente.
Sabe o que é engraçado? Porque eu acho que eu sou a única pessoa que é muito fã de Friends que viu essa notícia e não ligou. Eu não ligo. E eu fiquei tentando entender por quê. Eu acho que é porque a minha conexão emocional é com os personagens. E eu, assim, o que eles fazem na vida real, eu nunca dei muita bola. Exceto, claro, a história da Jennifer com o Brad, de toda a treta que deu. E eu fiquei puto com ele e com a Angelina, até depois entender que a vida acontece, é isso aí. Mas... se eu encontrasse um deles e eu ia, obviamente, começar a chorar, eu não ia falar assim, Jennifer! Eu ia falar, ah, Rachel! Entendeu? Então, pra mim, eles são o personagem e eles não existem na vida real sem ser o personagem. Acho que é por isso que eu não consigo pensar neles como um casal. Porque pra mim, eles já são um casal desde 2004.
Mas você gostava deles juntos na série?
Gostava, mas eu gostava mais da Monica e do Chandler. Pra mim, o melhor casal de Friends não são eles dois, são a Monica e o Chandler. Porque eu acho que a vida, que um casal da vida real é muito mais parecido com eles dois, ali nas picuinhas diárias, nas esquisitices de cada um.
Mas sabe, a gente fica pensando, a Jennifer Aniston, eu também sou louco por ela, amo ela, que a gente torce muito, né, eu percebo todos os fãs dela, torce muito pra ela ser feliz, né, porque o que já aconteceu com o Brad Pitt, a Angelina Jolie, e depois a vida dela pessoal, isso, aquilo, só que na verdade eu acho que a mulher já é feliz demais, porque ela é bem sucedida pra caramba, hoje em dia ela é criadora, produtora, executiva das próprias séries que ela faz, e é só série premiada e foda, não tem série mediana, e mesmo fazendo todo esse sucesso que ela faz, ela ainda aceita aceita fazer a reunião de HBO Max, porque poderia virar aquela atriz que virou fadona e o resto do elenco não tá ali no mesmo
tipo
nível dela de fama.
Beckham.
Ah, não quero mais saber deles.
Tipo
então, e não, mesmo em paz. E
é
realizada. E namorou com um cara até esses tempos, aí terminou e agora tá com outro cara. Tipo, é porque a gente ainda tem essa coisa de idealizar que ser feliz ou tá bem sucedida na vida pessoal é você tá casada com um filhinho.
Casada com alguém.
É. E na verdade, a mulher deve estar feliz da vida, curtindo a vida dela, do jeito dela, e realizada profissionalmente e pessoalmente também, sem precisar estar casada ou com um monte de filho para criar.
Eu concordo, e digo mais, porque eles podem ficar juntos e transar e falar, nossa, era isso? Era isso que a gente tava esperando?
Tipo assim, ai gente, jura?
Isso não quer dizer que eu entendo o que te falou, que parece, e essa coisa de, ah, eu quero que ela seja feliz, ela já passou por tanto, parece que vai vir um homem salvador.
Isso.
Que vai fazer ela feliz, e eu entendo, e acho que, enfim, é o ó isso. Mas eu acho que ela merece ter um bom sexo, sabe, diário, porque afinal, eu já falei isso aqui, pra que serve namorar se você não pode transar todo dia, entendeu? A pessoa tá lá, ela tá, a obrigação dela é transar todo dia, entendeu?
É, eu acho que é muito legal que a gente hoje tenha essa visão, porque a gente cresceu num mundo em que, assim, o final da novela, o último capítulo era casal, 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 fulana fica com fulano, fulano fica com fulana, né, e assim...
Engravidou.
É, era sempre um casamento, uma gravidez, sempre a gente foi exposto a esse ideal de que felicidade não é você ficar sozinho e ter um puta sucesso profissional, felicidade é... Felizes para sempre. E que bom que a gente tem essa ruptura, cara.
Não, e ninguém é sozinho, né? Tipo, você tem outros... A gente já falou disso, né? A gente vai entrar em outro tema. Mas a gente tem os nossos laços, os nossos afetos, que às vezes são muito mais... Que preenchem muito mais o nosso coração em certos momentos do que um relacionamento romântico. É, isso não é mostrado, né? Tipo, não mostra. Ai, então tá, terminou todo mundo num jantar, numa mesa de amigos maravilhosa e todo mundo junto, sabe? Esse tipo de coisa.
Sim.
Mas a própria Angelina Jolie, que a gente citou aqui e tal, e por muitos anos ela teve aquela coisa da família perfeita, né? Apesar de sofrer hate lá por causa da história da Jennifer Aniston com o Brad Pitt, mas a família perfeita e que ser humano incrível e adotou a criança de não sei da onde e com a outra de não sei que país. Lá do sei lá onde, nanana, e a família perfeita. E aí, quando na separação dela com o Brad Pitt, a gente descobriu que, na verdade, ela nem vivia esse relacionamento saudável e feliz com o Brad Pitt, que, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu li, ele não era um ótimo marido. Parece que ele tinha problemas ali de... Não sei se era álcool, o que é que acontecia com ele. Ele tinha algum problema grave que um terminou processando o outro. E agora eu nem sei como é que tá a questão da guarda dos filhos. Que eles estavam com uma treta, a última vez que eu li, uma treta por causa da guarda dos filhos e tudo mais. Parece que ela queria que as crianças ficassem mais longe dele do que perto. Um troço assim, entendeu? Não quero ficar sendo leviano de falar sobre assunto que eu não pesquisei profundamente. Mas o que eu entendi do que eu li... é que ela estava com um problema na justiça com ele. Então, não é aquele casal que a gente acreditou ser perfeito, porque não tem casal perfeito nenhum, né?
Tem um casal que se expôs os problemas do casamento, a crise, e aí eles passaram por isso, que é o Will Smith e a Jada, né? Eles tiveram uma crise... É muito... Ele tem um programa que chama Red Table Talk, acho que é alguma coisa assim... E aí eles tiveram uma mega crise no casamento, ela meio que teve um affair com um rapper, e ele traiu ela com alguma atriz, acho que não lembro qual, e aí eles falam sobre isso, sobre como é difícil você manter o relacionamento, como você, é super bonito, acho que tem uns 15 minutos, tem no YouTube, como você não pode colocar todas as suas expectativas no outro, que isso não é amor, e etc. É muito legal, e eles expuseram isso, acho que eles estão juntos há quantos anos? Nem sei, muitos anos, acho que mais de 15. E aí eles expuseram isso, achei isso muito legal, assim, é um casal que eu acho muito foda.
Eu amo aquela fofoca que fala que Will Smith na verdade é gay, ela é lésbica, eles têm um casamento de fachada. E eu amo essa história porque eu fico imaginando.
Tem essa fofoca?
Tem. Mas o que eu
não
amo
sabia.
É imaginar o Will Smith transando com outro homem. Gente, eu acho que deve ser uma delícia, imagina.
Eu acho ele um gato.
Mas eu acho muito já, por exemplo, a Fernanda Lima com o Rodrigo Hilbert lá. Esse culto em volta da família perfeita, eles são incríveis. E ele construiu a própria capela de casamento pra eles se casarem. E ela é essa mulher incrível e perfeita e linda. Não tem... Tipo, deve ser um porre. Porque quando eles fecham a porta de casa, que eles estão na convívio da casa deles, eles devem ter mil defeitos. E um deve achar o outro insuportável em vários momentos. Porque é um perigo de você acreditar que você tem que ser essa pessoa perfeita que as pessoas idealizam, que contam que você é.
Eu acho que eles nem peidam, gente. Eles não peidam, por exemplo.
E ninguém compra. Eu acho que ninguém compra mais essa vida, vocês acham? Que as pessoas compram essa...
Eu acho que o público compra super, amiga. A gente
é essa ideia da perfeição.
Eu acho que o público compra.
É, porque assim, essa ideia da perfeição, por exemplo, outro, eu amo casais que tiveram reviravoltas e que no final conseguiram resolver, porque é isso, eu acho que relacionamento é isso, não é? Tem momentos que você não quer ver a cara da pessoa, tem momentos que você quer ficar junto. E o Bruno Gagliasso e a outra lá, Giovanna Eubank, que teve a coisa, desculpa, Gio, que teve a coisa da traição.
Amores
e tal.
Gijó.
Teve a coisa da traição e eles ficaram juntos e superaram. E eles parecem um casal feliz. Eles têm essa coisa da família perfeita também ali, né? Eles se expõem muito. Mas parece que passaram por poucas e boas.
Porque
né?
Todo mundo fica preso no negócio da beleza. Quer ver um outro casal que eu gosto de usar como exemplo? Que é uma coisa que passa por isso que a gente está comentando, mas não é o mesmo modelo. Que é o Rafael Cardoso e a Mari Bride.
Que é filha da Sônia Bride, né?
Isso, ela é influenciadora, filha da Sônia Bride, da jornalista. É, ele sempre fez papel de galã nas novelas. Então, automaticamente, você olha pra ele, você... Ai, que tesão, que gostoso, que homão. Ele tem aquela coisa do homem gaúcho que faz churrasco. Ele também é meio Rodrigo Hilbert, que constrói as coisas, que martela, que prega, que faz tudo. Ao mesmo tempo, é o galã da novela, gostosão. E ela é uma mulher linda, mas uma mulher normal, como todas as... pessoas, como eu, como você e tudo mais, entendeu? Só que ela recebia muito comentário, isso eu vi num vídeo dela do YouTube, muito comentário, muito hater, assim, falando do corpo dela, da forma física, como um cara desse, com uma mulher dessa, assim, uma mulher dessa, ela é linda também, mas é porque as pessoas idealizaram tanto ele como o galã da novela, que nunca ninguém está à altura, a não ser a outra mocinha da novela, entendeu? Uhum. E aí se você vai
tipo,
acompanhar...
as pessoas queriam que ele tivesse com a Marina Rui Barbosa.
Talvez. E aí, se você vai acompanhar os stories dos dois, que ela mostra ele também no dia a dia, você vê que o casal tem super sintonia. E os dois são bonitos ali também, sabe? Não tem nada ali berrando. Porque nos stories você acaba vendo que ele não é o galã da novela. Ele é um homem como qualquer outro. Assim como ela é uma mulher como qualquer outra, entendeu? E tira essa coisa da pessoa idealizada, da beleza, sabe?
Né?
Aproveitando
tipo
que você
o
falou...
Rafa Witt. O Rafa Witt e a Tata Werneck rolou isso também, né? Tipo, que ele é galã e tal, ela, enfim, não é... Não é o padrão de beleza da menina da novela, exatamente.
Isso, e a Tata faz muito essas caixinhas de perguntas, alguém perguntou pra ela esses dias, assim, meio tentando dar uma alfinetada querendo ofender ela, né? Como ela se sente namorando o Rafa, como se fosse um prêmio pra ela, entendeu? Tipo, porra, vai se catar. Imagina que orgulho namorar a Tata Werneck. Foda pra cacete,
exatamente.
Inteligente, engraçada, bonita também, sabe? Tipo, as pessoas colocam muito nesse papel, porque idealizam aquilo que elas veem na novela. E assim, a vida não é uma novela, meu amor. As pessoas acordam feia, todo mundo acorda feio, ninguém acorda maquiado.
Ainda sobre idealizar, acontece muito de o público criar uma imagem de perfeição de um casal. E só quem tá ali naquele relacionamento sabe como é que é. Sabe onde o calo aperta e tudo mais. Pra mim, o maior exemplo disso foi Britney e Justin. Que na época que eles namoravam do vestido, do look inteiro jeans, era meio assim, meu Deus, eles são... A princesa e o príncipe do pop, eles são, assim, a realeza do pop juntos. E depois a gente viu que ele era, né, tóxico
pra caralho,
um babaca, foi um escroto com ela. E aí a gente, eu tenho super arrependimento de ter shippado esse casal, sabe? Tem algum que vocês pensam nisso? Outro também, por exemplo, eu acho que Brumar, sabe? Eu acho que a Bruna
muito
areia pro caminhão do Neymar, mas muita!
Eu tenho orgulho de nunca ter shippado o Bruno Marquezine com o Neymar. Mas entendo essa comoção das pessoas, assim. Porque aí vira uma coisa midiática, né? Porque ela é super famosa, a gente conhece ela desde que ela era uma criancinha.
Uhum.
Ele, um cara que começou muito jovem também no esporte, virou tipo número um, acho que a pessoa mais seguida, o brasileiro mais seguido nas redes sociais, uma coisa assim. E aí, obviamente, né, virou cerejinha do bolo, tem pano pra manga pra gente ficar conversando sobre eles o ano inteiro.
eu acho que a Bruna combina com o Enzo, se bem que eu não sei em que pé que tá isso. Pelo que eu tinha lido um post dela que viralizou, porque eu não sigo ela, e também não shippei Brumar, mas eu achava bonitinho. Ah, então eu shippei, né? É, mas aí, depois eu vi que não era bem assim. Mas ela com o Enzo, eu achava, eu vi um post dela muito bonito, falando sobre quando você namora alguém que... Assim, em poucas palavras, resumindo, alguém que não te faz passar nervoso. Era essencialmente isso. Era ela falando de um amor que era mais tranquilo e que te faz bem e que não te deixa desesperado. Mas eu não sei se depois disso teve outros desdobramentos.
Ele também não deve ser tão assediado quanto o Neymar, porque ele não é uma pessoa tão exposta, apesar dele ser famoso. Ele não é ator, né? Ele não é artista, uhum. apesar dele ser muito conhecido. Então, sim. O assédio deve ser grande, mas deve ser muito menor do que o Neymar da vida, que é trilhardário, sim. jogador de futebol internacional.
É.
E além de ser um galinha.
Além de ser um babaca.
E além de ser um galinha. De você estar com ele, estar namorando com o Neymar, deve estar pensando assim: será que ele está com o celular agora? Será que ele está respondendo a quem no que ele está respondendo a direct?
Ah, eu ia ficar pensando que devia estar passando na cabeça dele assim: quanta xoxota eu estou perdendo nesse exato momento que eu estou aqui com essa menina? Eu acho que, sabe, eu fico imaginando.
Mas entende,
na cabeça
às
dele
vezes
passando.
Você não é uma pessoa insegura.
Ai, não.
Às vezes você é uma pessoa muito segura de si, mas só que a outra pessoa faz você virar uma pessoa noiada e insegura. Por quê? Porque é um. Eu não quero falar mau caráter, né? Mas. Porque é uma pessoa que tá sempre envolvida com o escândalo, tá sempre pegando a fulana. Paga passagem pra uma pessoa X que ele não conhece pra ir transar com ele lá uhum. Lá em Paris. Então, tipo, uma pessoa que faz isso, será que não vai me trair? Eu acho que vai.
Imagina você viver angustiada.
É.
Pensando o que pode acontecer. É péssimo.
Eu falei com o Enzo, porque eu precisava entrevistar o Edson Celulari para uma reportagem. E o pessoal da revista tinha o contato do Enzo e pediu para eu escrever para ele, para pedir o contato do pai dele. E eu escrevi cheio de receio, pensando assim, ah, esse menino deve ser um pit boy do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, ele foi extremamente gentil, atencioso, bacana, cordial, ainda falou assim, ah, se você não conseguir, me avisa que eu te passo outro número e tal. Sabe, tipo, e aí eu fiquei pensando, gente, Cláudia Raia educou, não é qualquer coisa, sabe? A Cláudia Raia devia ter rédea curta com os dois, porque eu acho que eles são muito bacanas, ele e a Sofia.
Aliás, a Cláudia Raia, ela sim deve se arrepender de ter namorado quem?
Calma, calma, não, 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 spoiler, porque a gente vai chegar nesse momento daqui a pouco. Quem tá ouvindo não sai, daí que a gente vai revirar o passado dos famosos já já.
Tá bom, a gente vai falar de casais que terminaram e a gente não superou?
Vai, a gente vai, tem muita coisa boa hoje.
Tá bom.
Tá? A gente vai só agora com um recadinho do ômega 3. Não, olha só, eu vi uma coisa que eu dei muita risada, porque eu tinha visto um programa de TV falando que a Winona Ryder e o Keanu Reeves tinham tido uma coisinha, né? Aí eu fui pesquisar e eu achei uma matéria dela falando em 2018, que ela falando num programa assim, gente, eu acho que a gente é casado desde de 92. Aí a pessoa assim, como assim? Ah, a gente tava fazendo o filme do Drácula e eu acho que a gente foi lá e casou. E a gente nunca esqueceu, a gente nunca lembrou de separar.
Que maravilhoso!
Mas que é válido esses casamentos?
Eu acho que sim. Você casar em Las Vegas, se você pede a licença, eu não sei se foi em Las Vegas, mas se você pede a licença lá de matrimônio, ele é casamento válido pra quem é americano.
A Lily Allen, mas você tem que pedir essa comprovação aí, porque a Lily Allen casou com o David Harbour, que eu amo esse casal.
Também.
Amo muito esse casal.
E eu também amo David Harbour.
E ela tá com o nome do ex.
No Stranger Things.
Ah, é verdade. É. E ela tá com o nome do ex ainda. Porque rolou esse bafo, né?
Ah,
que ela postou a...
Mas
ela
Allen
postou
é nome do ex? Ou ela botou um... Ou ela
não, não. Ela postou não o nome artístico, o Allen é dela, mas ela postou, acho que era Sam Cooper, o ex dela. Ela postou o comprovante de vacinação e apareceu Lily Cooper, tipo, no nome e sobrenome, que deve ser o que ela tem registrado. Então, eu não sei se o casamento, ela, tipo, ainda nem se separou do outro oficialmente, o casamento dele foi só um casamento pra celebrar e ainda não tá tudo certo, enfim.
Muito bom. Vamos fazer uma rodada, então, de, assim, igual a Gabi fazia, um bate-bola jogo rápido, só que de casais, pra gente dizer se a gente shippa ou não shippa, se a gente ama ou se a gente não ama. Tá? Então vamos lá. Gisele Bündchen e Tom Brady.
Olha, já shippei, hoje não tenho nada com isso.
Já, não cheira nem fede.
Gosto, mas também, depois da história lá com a babá das crianças e tal, deu uma broxada, né? Não acompanho mais o casal.
Thaís Nada Araújo comentar. E Lázaro Ramos.
Aí, tipo, eu acho muito... Artisticamente, nos enche os olhos, porque os dois são muito ativos, né? Ativos socialmente, nas redes, como trabalho e tal. Aquela série Mr. Brown que eles faziam, eu acho tudo.
Tipo demais também. Concordo com o Thiago.
Tudo. Eu amo muito esses dois. Acho um casal incrível. Eu fiz uma entrevista com eles, que foi capa da Elle, que é uma capa muito legal, que a Elle reproduziu várias obras de arte famosas com artistas. E a deles era o beijo. E aí são os dois. É muito legal essa capa. Depois
que
E aí eu conheci os dois nesse dia. E eu tive a chance. Não, ainda bem que você me lembrou, porque eu tinha perdido o fio da meada mesmo. E foi interessante ver os dois convivendo ali nos bastidores, sabe? A interação dos dois, a troca.
Você percebe, cara. E amor, ela já namorou com o netinho de Paula. então, assim. Pelo
não
amor de Deus.
Não dá nem pra imaginar, né?
Não.
Vocês já estão... Calma que a gente já vai chegar no passado. Vamos lá, mais casais. Beyoncé e Jay-Z.
Tipo...
Ai, depois da cena lá no...
Do elevador, né?
Do elevador, com a Solange metendo um chute no Jay-Z. Eu, assim, não desejo separação, mas também não deixei de gostar do casal. Gosto só dela agora.
Eu tipo... Se a Bey tá feliz, eu tô feliz.
Xuxa e Juno.
Assim, me parece que ele fez bem pra ela. Ela fica tudo empolgada, ela faz stories mostrando, sabe, orgulhosa, assim, da relação deles. Me parece que ele fez bem pra ela.
Eu tenho essa mesma impressão.
Ele tem uma cara boa, né?
Sabe que eu acho uma história maravilhosa que eu li uma vez? Que o Juno morava na frente de um supermercado dia desse. E aí eles estavam lá na casa deles, faltou alguma coisa. Aí a Xuxa desceu e foi no dia, no mercado. E aí eu imagino o povo do mercado, os funcionários assim. Você tá lá, de repente, entra a Xuxa. Independente do mercado, podia ser o mercado Santa Luzia, que seja. Mas acho que no Santa Luzia talvez estejam mais acostumados, gente famosa, né? Mas assim,
imagina... Mas é a Xuxa, amor.
Você tá lá... Assim, no mercado, marcando lá o preço, remarcando com a máquina, passando coisa, tu, no caixa. Entra a Xuxa, gente. E não era a Xuxa disfarçada, igual ela tentava antigamente, e de peruca nos lugares.
Acho que as pessoas nem acreditam, né? Falar, que a moça parecida com a Xuxa.
É verdade. E alguém já te falou que você parece a Xuxa? O que mais? Vamos lá. Sofia Vergara... E Joe Manganiello, que é aquele que era o lobisomem.
Nossa, deve ser um sexo delicioso.
Eu queria ver esse sexo. Eu queria ver.
Queria me enfiar no
também.
Meio.
Será que dá pra achar na internet?
Eles devem fazer o Kama Sutra inteiro, gente, esses dois.
Mas isso também deve ser complicado. Porque os dois têm uma imagem muito sexualizada. E às vezes você não tá... Às vezes você
Eles
não é esse furacão
transam.
Na cama. Às vezes só quer dar uma gozada e ficar de boa. E só que não, você tem que mostrar o serviço, que é um espetáculo. Tem que fazer um show, performance. Porque as pessoas esperam... Isso também deve ser um pouco angustiante, né?
É.
Mas entre eles, talvez nem precise. Eles nem precisem mostrar tudo isso. É o que a gente tá imaginando. Talvez entre não, eles,
sim,
eles estão lá fazendo papai
dois,
e mamãe indo
dois...
dormir, né?
E porque os dois têm essa imagem, né, hiper sensual e blá, blá, blá. Então, talvez os dois se entendam nesse sentido, nesse sentimento, né? Talvez por isso que dê tão certo.
É.
Para tudo, peraí. Eu lembrei de uma coisa que quando você falou do Rodrigo Hilbert, eu ia contar e eu esqueci. Eu não sei se eu já contei isso no podcast. Quando eu trabalhava na coluna da Mônica Bergamo, a Cléo Guimarães, que era a minha colega de coluna, fez uma nota muito boa que foi. Ela ia num salão de beleza que era frequentado por gente famosa pra ficar de orelha ligada nas fofocas. E aí, ela ouviu a Juliana Paes contando, na época, que ela tinha terminado com o Rodrigo Hilbert, porque ele ligava pra ela de celular de cartão a cobrar, e ela falava, eu não quero saber desse...
Mentira!
E é tudo essa fofoca, gente!
É tudo!
Eu acredito que a Juliana Paes e a Débora Seco também, quando eram solteiras e novinhas, no auge ali da... da carreira e tal, elas eram bem bagaceiras, é a cara delas fazer esse tipo de comentário
Jack
no salão.
Jack, Joy e Darlene, né?
Sim.
Foi exatamente essa época.
Seria maravilhoso. Na época, um Simple Life com as duas. Hoje em dia, já não... não sei se funcionaria, até porque a outra é bolsominion.
Hoje em dia não dá nem pra olhar.
Bom, continuando aqui, tem casais também que já não são casal, tá? Por exemplo, Glória Pires e Fábio Júnior.
Eu tô pensando.
Ah, eu não shippo, não. Acho que a Glória é maior que ele, assim. Acho que o Fábio Júnior é meio chato. Ele ficou meio passado e ela evoluiu, assim.
Mas na época devia fazer muito sentido.
Hoje em dia eu acho que não combina. Mas na época, as fotos que eu vejo da época, eu não lembro muito deles. Mas as fotos que eu vejo antigamente, os dois juntos, era um casal bem bonito, assim, tipo, sabe? Um casalzinho, eu acho que os dois despontando, ela estrela de novela. E ele cantor e também fazendo sucesso em novela e tal. Eu acho que pra época, devia ser, pra mídia, devia ser incrível. Devia ser tipo Bruno Marquezine com o Neymar.
É isso. Eu acho que tem os casais que, assim, parece que brilha o olho dos fotógrafos, de toda a imprensa.
Que rende notícia. Porque quando só um é famoso... As notícias vêm só por uma vertente. Quando os dois são muito famosos, aí é chuva. É chuva de notícias. Sempre tem uma treta, uma confusão, alguém que viu alguma coisa.
Sabe quem foi assim na época que eu trabalhava na Contigo? Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Felizmente, ela se livrou dele, mas assim...
Que tinha uma capa da Contigo com ela chorando e ele, sei lá, pegando no cabelo dela, uma coisa assim.
É, e tem o clipe dele falando assim, Vanessa, atende, Vanessa. Eu, nessa época, achava... tudo, mas assim...
Eu também, era isso, né? Era isso, né? Todo mundo ficava, ai, o boy do clipe, aí eles ficaram juntos.
É, exato.
E eu shippava super eles na época. E eu queria, e eu era apaixonada pelo Dado também.
Eu também achava,
Ainda bem que passou, Vanessa, ainda bem que passou o nosso crush nele.
Pois é. Falando sobre os casadoiros, o Fábio Júnior, ele casou tantas vezes que eu tive que googlar pra saber, assim como a Gretchen. Quantas vezes vocês acham que o Fábio Júnior se casou? Letra A, 7 vezes. Letra B, 5 vezes. Letra C, 9 vezes.
5.
9.
7 vezes. E a Gretchen? A Gretchen, quantas vezes vocês acham que a Gretchen se casou?
Eu sei.
Fala aí.
Chuta aí você primeiro, Melina, pra não copiar a minha resposta.
Ah, não, ele nem deu as opções.
Fala,
você pode
falar,
já que você sabe.
Chuta aí.
Tá bom, 10.
10. Eu coloco 18.
Quase. Por aproximação, o Thiago ganhou, porque eu também tive que googlar. A Gretchen, eu achei uma reportagem daquele site TV e Famosos.
Que falava 17.
Que fala assim... Apesar de considerar ter tido 17 ex-maridos...
Mas ela casou depois dessa reportagem,
Gretchen,
que antes era 17.
Gretchen oficialmente apenas 5 vezes. Ah, então teve uma depois dessa?
Não, porque quando saiu a reportagem do... É que Gretchen, eu sou PhD, tá? quando saiu a reportagem de 17 casamentos, que inclusive ela fez barraco, justamente porque ela falou que ela não foi casada no papel. Mas, amor, morou junto, tá casada.
Gente,
então,
se
casou
é assim,
17 vezes.
Se é assim, eu casei... Eu tô casado, tô no meu terceiro casamento, então.
Então, mas é casamento, morar junto é casamento, amor.
Tá.
Aí era 17, que ela tava com aquele português, que ela foi no Power Campo, que fez aquele barraco, que ela brigou, que ela falou que o português atravessou o oceano pra participar daquele programa, aí ele podia ser desrespeitado por conta disso. Aquele bafafá todo. E aí ela terminou com esse português e agora agora ela é casada com um saxofonista que usa peruquinha. Quem apresentou os dois foi a nossa amiga Fafá de Belém, que apresentou lá em Belém quando a Gretchen foi lá participar do Círio de Nazaré em Belém, convidada pela Fafá de Belém. O saxofonista da Fafá de Belém era o homem da peruquinha, que na época não usava peruquinha, na época ele tava careca mesmo. E aí ele conheceu a Gretchen reformou ele. Ele
Meu
fez
Deus,
lipo, ele puxou o rosto, colocou implante capilar, a Gretchen recauchutou o cara. E agora os dois, aparentemente, estão muito felizes.
Gente, ela moldou o cara à imagem e semelhança dela. Tiago, você tinha que botar na sua bio, PhD em Gretchen.
Gretchen, me desbloqueia, Gretchen. A Gretchen me bloqueou.
Chocado. Olha, vamos falar de casais, como a Mel comentou, de casais que a separação a gente não superou? Fala aí, Mel, quem que você não superou a separação?
Fala, meu nome, Tiaguinho. Tiaguinho e Fernanda Souza.
É verdade.
Eu amo eles.
É verdade.
E sabe a sensação que eu tenho? A sensação que eu tenho que eles ainda se amam também.
Eu também. Eu tenho a sensação de que uma hora vai voltar.
Sempre que um fala sobre o outro, eu tenho a sensação que eles se amam muito. E E outra sensação que eu tenho também é o que o encerrar ali o casamento e tal não foi falta de amor e acho que nem traição. Foram outros motivos.
É, pode ser.
Que ela fez umas escolhas.
Eu não sei, mas eles se tratam com bastante respeito, né, também. Uhum. Assim, ela vai lá, compartilha as coisas dele, quando tem live, não sei o quê, eles se falam, eles se apoiam. Mas teve esse período de silêncio, né, dos dois sofrendo, assim, que ela ficou super afastada. O que eu acho maravilhoso é você assumir, né, gente, você separou, você tá sofrendo, fica na sua tempo.
Ela sempre teve um sonho de ser apresentadora, além de ser atriz. E aí, não sei se vocês lembram, mas sábado à tarde tinha um programa musical que era ela com o Luan Santana, que apresentava na Globo.
Uhum.
Não lembro.
E aí o programa tá dando super certo, e aí ia ser a segunda temporada. Ela pediu pra rescindir com a Globo e tirar um ano sabático. Ela deu essa desculpa na época e tal, pra ficar fora do ar. Então ela saiu das novelas, não tava mais com contrato. Antes de virar essa moda da Globo ter contrato por obra e tudo mais, um pouquinho antes disso. Então não era nem essa desculpa, porque ela tava no ar, ela tava com o programa com o Luan Santana no ar. E aí ela falou também que ela queria se dedicar um pouco à vida pessoal dela, que tava muito deixada de lado, porque ela tava trabalhando demais. Tinha o canal dela no YouTube, tinha um programa no Multishow, tinha um programa de música na Globo e as novelas. E aí ela pediu pra se dedicar à vida pessoal, pra tirar esse ano. E no final desse ano o casamento terminou.
Entendi.
Então talvez ela já tava ali tentando dar o máximo dela pra ver se resolve essa situação com ele e tal.
Uhum. É, faz sentido.
Olha, se for pra voltar, que eles voltem muito melhores e sejam felizes. Eu shippo demais esse casal. Mas sem pressão, tá, Thiaguinho e Fê?
É,
e vamos lembrar... Lembra no casamento deles que apareceu Jesus Cristo?
Como que era mesmo essa história?
Ah, foi na igreja, foi na Nossa Senhora do Brasil, não é esse casamento?
Apareceu um Jesus Cristo aqui no joelho dela, foi isso?
Eles foram nas fotos do casamento. Apareceu.
Eu não lembro
o
disso.
O Jesus Cristo. Eu não sei se era no vestido. Peraí, que eu tô dando um Google. Porque neste
tinha
minuto.
Tinha um Jesus no joelho de alguém. Era da Angélica que tinha um Jesus, não era?
Não é no joelho. Ela tava numa foto. Tava o Luciano Huck e a Angélica, que era um padrinho de casamento. Aí tava o Thiaguinho e tava ela. E ela tava meio assim. Sabe quando você vai tirar foto?
Mostrando com... a saboneteira.
Isso. Mostrando sabe, a saboneteira do corpo. O jeito que ficou, ficou o rosto de Jesus Cristo. Que pode acontecer. Ela deu entrevista falando que ela tem certeza que foi um sinal que era Jesus Cristo que apareceu no casamento dela mesmo.
Que tudo.
Outras pessoas dizem que não, que isso é só uma coincidência ali, que na hora que espremeu a saboneteira, apareceu Jesus Cristo. Cada um com a sua teoria.
Gente, olha aqui, eu tenho certeza que já apareceu Jesus no joelho da Angélica. Se não é verdade, eu tô criando essas fake news agora aqui.
Deixa eu ver. Teve uma no joelho, peraí que eu tô vendo.
Mas Jesus Cristo foi na saboneteira da Fernanda Souza mesmo.
Ó, um casal que separou, e assim, sempre deixando claro que a gente não tá pressionando as pessoas pra voltarem, tá? Que só quem tá dentro do relacionamento sabe. Um casal recente que separou e que eu fiquei surpreso foi a Titi Miller e o Tomás Bertone. Eu fui no casamento, eles sempre foram muito fofos juntos. E
por
a Titi contou... Fui eu que dei azar, né? A Titi contou...
não vou te chamar pro meu casamento,
dela,
não.
Que assim, imagina você pegar um casal que ela é uma apresentadora de programa de viagem, que tá o tempo inteiro na estrada, ele é músico, tá na estrada, e de repente vocês não só não viajam mais, como vocês ficam trancados em casa o tempo inteiro, e tem um filho, e que eles, uma hora eles... Quando eles chegaram à conclusão de que eles queriam separar, eles ficaram tão aliviados que eles transaram. Foi maravilhoso. E foi um sexo ótimo.
Amor, sexo de despedida é uma delícia. Porque não tem mais compromisso de nada. Você tá fazendo o que você quer. E aí é uma... Quem nunca fez sexo de despedida?
Eu torço pela felicidade dos dois, juntos ou separados. O que importa é o que cada um sabe pra si. Mas na hora que eu li ela falando isso no Instagram, eu levei um choque, assim, que eu não esperava, mas...
Tem muito casal que se separou durante a pandemia, porque é isso, né? Começou a conviver e aí viu, ou ficou muito junto e deu super certo. Mas eu acho que vai ter muito casal que vai também se separar após a pandemia, porque a gente ficou muito diferente, né? E aí a sensação que eu tenho é que a gente vai voltar ao normal e vai querer ver coisas e vai querer, sabe, viver... E talvez isso não caiba mais, eu não sei, eu tenho essa sensação. Às vezes eu vejo as pessoas vivendo de uma maneira e se adaptaram dessa maneira, e depois eu vou querer voltar a viver normalmente e talvez não seja a mesma pessoa. Então eu acho que vai ter esse efeito mesmo.
É.
Porque talvez se eles não tivessem querendo voltar a viajar, porque é isso, a Titi já voltou a fazer programa e fazer as coisas, eles não teriam se separado tão já, não sei, tô...
É,
tô aqui só dando minha opinião,
a
né?
A gente tá aqui, que é né? Mas quem somos nós pra julgar, né?
Não, quem somos nós? E assim, eu fico ouvindo, às vezes eu tô falando, eu tô ouvindo vocês, falo, gente... Que sabe, que a Tia Guia Fernanda Souza, por exemplo, querem saber o que, que a gente acha do relacionamento deles?
Mas
do
isso
filho,
é a definição do
Fábio Júnior
que a gente falou.
Mas
lá
se
no
ela começo. Postou. Mas se ela postou Jesus Cristo nessa boneteira dela no Instagram, é porque ela quer que o povo comenta.
É. É verdade.
Ainda sobre divórcio, uma das fotos mais emblemáticas de um divórcio que chegou na hora certa é da Nicole Kidman quando se separou do Tom Cruise. Inclusive, depois te coloca nos nossos stories pro pessoal, porque assim, gente, a mulher tá vibrando, ela tá na rua sendo... Eu acho que ela deve ter combinado com os paparazzi, falaram assim, ó, fica lá na porta, que quando eu assinar essa separação, vai ter notícia pra vocês. Que ela tá... estendendo os braços, ela tá
andando
muito
saltitante,
feliz.
Né,
exato.
Pelas ruas.
Mas nem que ela, nem a Mega, quem ganha na Mega Sena fica tão feliz quanto ela tá naquela foto.
Mas é que, amigo, ganhar na Mega Sena deve ser uma sensação do tipo, que incrível, mas o que vem pela frente? A separação deve ser uma sensação de liberdade. Porque pra você assinar o divórcio, significa que você já passou ali um ano, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, já pensando sobre isso. Você não acordou, ai, vamos divorciar e acabou. Você vai passando por esse processo, eu imagino, né? Aquele que, nunca, aquele que nem namora, quanto mais se separou. Mas assim, eu imagino que seja isso, que seja um processo. Processo dolorido, às vezes traumático, dependendo quem é o seu parceiro, pode ser bem traumático. O ato de assinar significa acabou pra si, tô livre. É a Gretchen batendo o sino na fazenda lá, tô livre, livre. Deve ser uma sensação maravilhosa de você conseguir voltar a respirar.
Exato, cara.
Ainda,
e ainda
mais com o Tom Cruise,
que
tivesse um pé no saco,
ele
né?
Deve ser insuportável, meu Deus do céu.
Nossa, chatíssimo.
Vamos falar um pouco de casais de famosos que às vezes o próprio famoso, o momento que a Mel queria, que o próprio famoso às vezes não quer lembrar. Eu acho que eles estão certos de não querer ficar lembrando de coisas que aconteceu há muito tempo, porque se a gente estivesse no lugar deles, a gente não ia querer também. Mas, como a gente tá aqui para confundir, não para explicar, como dizia o Chacrinha, a gente vai revirar o passado deles e vamos começar logo com Cláudia Raia e Alexandre Frota. Que tal esse casal?
Que casal, hein?
É uma transa que eu queria ter visto.
Ah, eu não sei, não.
Gente,
se
é assim,
visto.
O Alexandre Frota pode ser podre em vários níveis, mas que ele é um puta de um gostoso, puta merda.
Na época que eles namoraram, eu acho que sim. Agora eu não sei se eu curto, não. É que eu não consigo desassociar a imagem dele ao que ele é hoje, sabe?
E tem uma história que parece que ela conta que a mãe dela, no dia do casamento, chegou pra ela e implorou pra ela, minha filha, não case com este homem.
Jura?
No dia do casamento, ela
e
já
foi
vestida com aquele penteado
de parar
icônico.
O Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, é assim, era uma cauda gigantesca, daquelas que ela lá no altar ocupava o corredor inteiro.
O amor é cego, né? Às vezes.
Eu amo o histórico da Cláudia Raia, porque ela também namorou o Jô Soares. Eu li uma matéria também. Essa sim foi no
site. Cláudia Raia não
famosos.
Tem gosto, né? Ela tem urgência. Porque
não, ela se apaixona. Sai do ela
Alexandre
se
Frota, vai pro Jô Soares.
E
aí...
ela era mais nova no Jô. E assim, ela tinha 17 anos. Quando ela namorou o Jô, ela tinha 17. Ele tinha 45. E ela falou naquele programa do Bial, eu acho, que foi o primeiro grande amor da vida dela. E assim, abre aspas dela. Quando ele terminou, ela... Eu quase morri. Mesmo. Eu tava muito apaixonada por ele. Não é maravilhoso o amor, gente? Aquela sensação de que assim... Minha vida acabou, eu não consigo viver sem essa pessoa. Aí passam 30 anos, você olha e fala assim... Onde é que eu tava com a cabeça?
É,
se a gente for pensar em todo mundo que a gente já namorou ou teve dates, né?
É.
Dá pra se arrepender bem aí.
Mas, e deve ter gente que se arrepende da gente também. Não vamos achar que a gente tá arrasando.
Duvido. Eu duvido. Quem passou pelos meus lábios de mel jamais se arrepende.
Mel, tua boca tem o mel. Fala, Thiago.
Mas a Cláudia com o Edson foi super idealizado. Foi um casal super bonito,
foi
que deu muito
foda,
certo.
Foi muito
eu acho horrível quando as pessoas falam assim, ai, não deu certo, terminou. Cara, eles ficaram casados, sei lá, 20 anos casados. Uhum. Nunca teve um bafafá, uma polêmica dos dois. Nada que, tipo, que manchasse a imagem do casal. Tiveram dois filhos super educados, como você mesmo falou, que o filho lá,
o Enzo.
O Enzo é super educado, a Sofia, filha dela, também é super educada. Todas as vezes que eu solicitei a Cláudia também por alguma coisa, sempre ela foi super gentil e educada. Então, assim, deu super certo o casamento, gente. Só que
sim,
acabou.
É,
também acho.
Só que acabou. Tem uma coisa que eu lembrei. Gente, já dei dois ossos, é isso. É, tem uma coisa que eu lembrei. O Gui Naban, que é nosso amigo, que inclusive fez as nossas fotos maravilhosas do nosso ensaio de Debates Inúteis.
Beijo,
ele foi
Guinabã.
Fotografar a Cláudia. Beijo, não sei se ele vai ouvir, né, esse episódio. Ele foi fotografar a Cláudia Raia e eles estavam conversando antes da foto e tal, e ele falou alguma coisa que eu não me lembro exatamente a frase, mas que dava a entender que ela era velha. Ah, você como mulher... Ele deu a entender que ela era velha, e ele foi tentar corrigir depois que ele falou.
Ai,
e ele falou,
Deus,
que... Ela falou pra ele assim... Não precisa falar mais nada. Não. Não fala nada, é melhor não falar. Tipo assim, tá bom, eu entendi o que você quis dizer. Não precisa corrigir. Você não vê a cara dela falando, tipo, não precisa falar nada. Eu acho muito maravilhosa. Eu sempre uso essa gíria agora. Ah. Não precisa falar mais nada.
Ela é,
eu vi
é maravilhosa.
Um vídeo que viralizou dela recentemente, que ela fala sobre corpo, né, sobre depois dos 40, sei lá, como age o seu corpo, você faz musculação, porque quando a idade vai chegando, você vai perdendo músculo, você foi pra academia, fez musculação, ele sai no banho, seu músculo sai no banho, então você vai perder, faz musculação, não fica fazendo muita aeróbica não faz muita aeróbica e jamais correr, não vai ficar na esteira correndo, porque a cara cai, quando você fica lá pulando, a cara cai toda, que você já não tem mais colágeno. Eu achei o máximo. Achei
ela
o máximo.
É o máximo.
Mas é,
gente,
exatamente isso.
Ela é uma pessoa gostosa de entrevistar, porque ela é assim. Sabe a pessoa que rende a pergunta? É o contrário, por exemplo, da Grazi, que você pergunta e ela é muito reservada, a Grazi, e aí ela fala assim uma coisa que ela fala e não diz nada. A Cláudia, amor, é assim, ó. Pá, 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 pá.
Eu acho que merece um convite, né?
Ai,
então vamos parar. Cláudia
Raia.
Queremos você aqui.
Cláudia é tudo. Mas vamos
manda uma mensagem pro Enzo, Álvaro.
Vou mandar.
É verdade, você é amigo dele.
Verdade, vou mandar. Mais gente, mais casais do passado. Roberto Justus e Eliana. Roberto
Nossa.
Justus e Adriane Galisteu.
Nossa.
Roberto Justus e Tiziane Pinheiro.
Nossa.
E aí?
Imagina transar com esse homem, gente.
Ah, gente, ele não é feio, ele é um cara bonito.
Ai, não. Eu acho que ele fica, sabe, tipo, que fica olhando pro espelho, se achando bonito. Ele deve se admirar demais.
Eu acho que parece que ele tá sempre com a pressão alta, né? Porque ele é vermelha a cara dele. Parece. Que ele sempre tá com a pressão, comeu muito sal. Ô, Roberto Justo, você coloca muito sal na sua comida? Como que é?
Ai, Deus. Vamos lá, Eliana e Luciano
Ah,
Huck.
Peraí, vale lembrar que ele terminou o casamento com a Galisteu, quer dizer, a Galisteu terminou com ele porque na lua de mel ele pegou o secador dela de cabelo pra fazer escova.
Mas, gente,
e aí ela perdeu o tesão nele nessa hora, já não quis mais.
Gente,
eu acho que usou o secador, gente, nunca
Ai,
vi isso.
Dri. Que isso, Drica?
Eu acho que não é o ato da escova. Eu acho que é estar na lua de mel e o cara tá mais preocupado em fazer a escova do que tá ali de...
Entendi.
Sendo seu boy,
mais
entendeu?
Preocupado em me sujar de carmim, me pôr na boca um mel, louca de amor me chama de céu, igual a música.
Isso.
Olha, pode secar o cabelo, mas me cobre direito. Peraí.
Vamos lá, Eliana e Luciano Huck.
Cara, você sabe que tem todo um bafafá essa história, né?
Qual?
Porque eles estavam namorando, certinho. Foram na Hebe juntos, e tá no sofá da Hebe. Ele tava na Band, ela tava...
No SBT,
acho que ela já tinha ido pra Record, não tenho certeza.
Acho que é no SBT, acho que ela foi pra Record.
Ou tava ainda no SBT, pode ser.
Mais tarde.
Ou de companhia. E Luciano se encantou por uma cantora baiana.
Ivete.
Que depois ele namorou.
É,
só então. Que ele tinha esquecido de terminar o namoro com a Eliana pra começar com a Ivete.
Gente, jura?
Uhum. Só que isso já tem muitos anos e tudo mais. Assim, elas meio que não falam sobre isso. Também não tem por que ficar falando uma coisa que é de 500 anos atrás, né?
É, a gente tá falando aqui, né? Mas quem somos nós para julgar?
E na época, a Eliana era uma apresentadora infantil. Ela não era famosa igual a Xuxa, igual a Angélica já era. O Bom Dia Companhia era mais programa mais simples. Tinha mais desenho do que ela aparecendo e tal. Então, ela não tinha essa força de igual a Ivete tem. Então, é difícil você, além de ser traída, bancar... Né? Bancar uma...
Mas, amigo, não foi no fim dos anos 90? Porque no fim dos anos 90, a Eliana já tinha marcado uma geração.
Sim, amigo, mas ela não era uma Ivete da vida, assim, sabe? Então, tá. Ficou meio abafado. E enfim, e também o problema não foi Ivete, o problema foi Luciano Huck, né?
E assim, acho que ir ao programa da Hebe enquanto casal, os dois, é muito, assim, é mais, pra mim, é mais forte do que casar na igreja.
É, você não tá é? O quê?
Foi lá pedir receber a bênção da
seu
Hebe,
relacionamento.
Gente, diante de todas as senhorinhas do Brasil, que são que chancelam uma união. Eu acho que ele pecou feio, foi um pecado grave.
Então, teve esse bafafá.
Muito bom, eu adorei. Sobre casais que foram e voltaram, a gente não pode deixar de falar do casal Bennifer, né? Ben Affleck e Jennifer Lopes. Que...
Aliás, a gente só fez esse episódio por causa deles.
É, e a gente esqueceu deles até
deles.
Agora. Eu acho esse casal tudo. Eu acho o Ben Affleck um dos caras mais gostosos que existem no planeta Terra. Ele deve ser meio chato. Mas ele só namorou uma mulher incrível. Ele namorou a Sandra Bullock, que é assim...
Eles namoraram?
Esse casal era
sim,
tudo!
É assim, Álvaro, quem você queria que fosse sua amiga de famosa? Issa Rae, Drew Barrymore, Sandra Bullock e Melissa McCarthy. Gente, Sandra Bullock é tudo no planeta. E ele namorou ela e não deu certo. Ele namorou a Gwyneth, eu acho, também.
Namorou?
Eu acho que sim. E, além da Jennifer, ele foi casado com a De Repente 30 lá. A
Jennifer Garner.
Isso. Que é outra pessoa muito
ela.
Foda, muito incrível.
Que queria muito ser amiga dela também.
Mas eu acho que ele com a Jennifer combina demais.
Na época que eles lançaram o clipe e tudo mais, eu shippava muito. Que era um casal tipo Britney e Justin, que todo mundo ficava em cima, os tabloides e blá blá blá. Aí separou e tal. Eu não lembro, pode ser que exista, eu não lembro de entrevista dela reclamando dele, nem dele falando dela. Eu não lembro se existiu alguma podridão aí. Eu acho que não, pra eles terem voltado. Porque eu confio muito na J-Lo, que ela não seria uma louca de voltar... com um cara que foi escroto com ela.
Eu também acho. Eu acho que
só que faz tantos anos que eles terminaram e eles já seguiram a vida deles com outras pessoas e tudo mais. O tempo já passou tanto que eu nunca cogitei que esse casal voltaria.
É.
Tipo, eu já tinha superado.
É exatamente isso. A pessoa precisa
superar.
Viver mais um pouquinho, sabe? E aí amadurecer, evoluir e aí volta muito melhor do que se tivesse ficado... né, preso na relação e infeliz, ia terminar de qualquer maneira.
É a música do Legião Urbana. Agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou. Tá vendo? Tipo, daí passou o tempo e eles se reencontraram.
Que
eles
sejam... mas é que às vezes, nessa altura do
campeonato... Né?
Agora, mas, né? Na outra vez, não. É isso que eu tô dizendo. Quando eles separaram...
É que às vezes, essa altura do campeonato é o que... vai dar certo. E às vezes também pode não dar certo, tá tudo bem também. Mas
pode
é que,
separar de novo, é.
Mas é que faz tanto, eu jamais passou pela minha cabeça. Ainda, por exemplo, Brad Pitt, Jennifer Aniston, às vezes ainda aparece alguém ali chipando e tal, passa, né, pela cabeça da gente. Uhum. Agora, J-Lo com o Ben Affleck, eu nunca cogitei mais dessa possibilidade.
Nem eu. Antes da gente terminar, vamos pra uma rodada de casais da ficção, pra gente ver se a gente chipa ou não chipa. Tá quase, amiga. A gente tá quase uma hora já de programa.
Não, então eu quero falar de um casal, que é o casal que eu mais tipo no mundo, no universo, que eu amo esse casal. Rita Lee e Roberto Carvalho.
Ai,
eles são tudo,
Deus,
né?
Meu Deus, eles são tudo. Eles são
muito
demais.
Ai, eu amo esse casal. Eu acho o máximo. Eu amo a história deles. Que eles moravam, né, em casas separadas, mesmo estando casados, pra... Ele fala, né, que a Rita teve uma fase que ela estava muito louca e ele não queria acompanhar e também não queria ter que lidar com ela chegando muito louca em casa, bêbada. Então ela tinha lá a casa dela, mas eles estavam juntos, estavam casados. Eu acho que devem ter dado, né, cada um suas escapulidas por aí. Não sei se era um casamento aberto, mas uhum. É isso. Eu acho que aí você compreendeu o outro e entender as fases da vida, né? Eu acho eles muito maravilhosos. É uma inspiração de casal.
E também
que deve
é
ter
ótimo.
Lá seus probleminhas também, né? Mas...
E também é ótimo, porque a gente tem muita essa coisa, né, dos nossos avós, nossos pais, de envelhecer juntos e tal. É só aquela relação tradicional de uhum. papai e mamãe, que a gente, que contaram pra gente a vida inteira, que é a única relação possível. E quando a gente vê uhum. eles, que é um casal muito unido e poderia dizer até tradicional, mas por outras vias.
Família, né? Tem uma família zona.
Sim, sim. Do jeito deles chegarem na velhice juntos e um muito companheiro do outro e tal. É um sinal que, tipo, peraí, né? Não é só a fórmula dos nossos avós que dá certo, não. A gente pode criar a nossa própria fórmula.
Por falar nisso...
Esse é o grande segredo do relacionamento.
Lacrei, viado!
Você achar a sua própria fórmula da sua relação.
Olha, vocês falaram de casais tradicionais e eu me dei conta que eu pulei aqui acidentalmente um pedaço que falava de casais gays, casais LGBTs. Que a gente
ai, já pula mesmo,
encerrar.
Isso não é casamento.
Por exemplo, eu acho muito legal Nanda Costa e Lan Lan, por exemplo, que é um casal que eu acho muito bonitinho.
Sim.
Eu amo seguir elas.
Elas são muito fofas. E a Nanda Costa, pra mim, vai ser eternamente a Morena, né? Eu tenho carinho dela com ela por causa do André Moreira, que eu chamo de Morena. Mas, enfim, coisas da minha cabeça. Eu achava muito lindo o Paulo Gustavo com o Thales Pretas, assim, né? E é uma tragédia gigantesca em vários níveis o que aconteceu com o Paulo Gustavo, inclusive esse de acabar antecipadamente, prematuramente, com uma relação de amor muito linda e que certamente inspirava muitos casais.
É verdade.
Tem a Daniela Mercury e a Malu Versosa também.
Sim. Sim, e o que eu sei delas é que ela se conheceu há muito tempo e tal, porque ela é empresária dela e tal,
na
e
época,
o amor foi acontecendo.
Na época deu um babado, um bafão, que foi? Malu namorava a assessora de imprensa da Daniela, que eu conheço, inclusive, não vou dizer o nome e tal.
Quer dizer que o canto dessa cidade, o canto dessa cidade chegou na casa da vizinha.
Cantou. Mas, gente, é que o amor, quando fala, quem somos nós pra julgar? Né? Quando o amor bate. E aí
quando elas...
e elas estão juntas até hoje, assim. Então, que sejam muito felizes, mas na época foi um bafo, assim.
Sabe um casal que eu amo? O Neil Patrick Harris e o boy dele. Que eles têm uma família muito fofa, né?
Sim,
eles
sim.
São ótimos.
São muito fofos. E é engraçado o Neil Patrick Harris, porque eu acostumei com ele sendo machista e escroto em How I Met Your Mother. E eu esqueço que ele é bicha.
Sim, e assim, na época que eu assisti How I Met Your Mother, eu não conhecia muito ele, não sabia da vida pessoal dele como ator, né, assim. Uhum. E aí eu falei, gente, eu não acredito, porque é um ótimo ator, né, porque você compra completamente aquele personagem
sim.
escroto,
machista,
abusivo. Machista,
Foi, tem um casal internacional que é a Sarah Paulson. Sabe quem é a Sarah Paulson? Aquela atriz que
sim.
faz tudo do Ryan Murphy. Qual a coisa mais famosa que a Sarah Paulson já fez?
Quem é ela? Deixa eu ver.
Pra mim é o do terror lá.
American Horror Story.
American Horror Story.
Ela fez um filme agora que chama Corra também, que a filha dela tem que tá na cadeira de roda, que é um filme que tá bastante famoso. Ela namora uma mulher que é bem mais velha que ela, que chama Holland Taylor, que era a mãe do Charlie Sheen naquela série Two and a Half Men.
Uhum.
Sabe, uma senhora que no Legalmente Loira, ela é a professora durona da Legalmente Loira. E elas são um casal muito chique, porque elas são muito lesbian chic power couple, sabe?
Amo. Tinha um casal que eu shippava demais, que era o casal de drag, né? Que era Sharon e Alaska, mas elas terminaram faz muito tempo.
Amo quando elas se pegam. Tem mais, não tem, das drags?
Tem que rolou uns kai-kai, né? Umas pegadas lá, mas não de namorar. Eu acho que a Manila... Ah, a Manila namorava a... Esqueci o nome. Que participou, uma drag que participou da segunda temporada, eu acho, ou da primeira. Que depois morreu. Que até elas super homenageiam. É, elas eram namoradas, ela foi antes da Manila, depois Manila entrou na terceira. Aí tem Sharon e Alaska, que era o meu ship forever. E depois que eu conheci o namorado da Sharon, e aí a gente ficou bêbado junto, o namorado atual na época, ele ficou falando, ai, porque eu não aguento mais os fãs que ficam falando que... Porque assim, você entrava no Instagram da Sharon, era, ai, saudades Alaska, vocês têm que voltar, não sei o quê. E ele falou, não aguento mais isso, eu fico super triste. Fiquei morrendo de dó dele, mas eles já se separaram também.
Era a Sahara Davenport, eu achei aqui.
Isso, ela mesmo. Da House of Davenport, essa daí.
E tem uns, por exemplo, que claramente no passado não se assumiriam por medo do julgamento, ou por trabalhar com uma exposição da imagem muito grande, por medo de perder trabalho, que hoje em dia falam abertamente, tipo, o Rick Martin, que sempre foi um ídolo, né, das mulheres,
nossa,
blá, blá,
super verdade.
Mostrar a família dele. A própria, no Brasil mesmo, a Fernanda Gentil, que vem do esporte, que é um meio machista e homofóbico.
Verdade.
Então, ela mostrar a família dela. A própria Ludmilla, que é do funk, mas também tem essa vertente de cantora pop e tal.
Uhum.
O Lulu Santos.
É verdade. E
nessa
tem
fase
também
da vida.
Pessoas que a gente nunca tinha visto com mulher, ou mulher que a gente nunca viu com mulher, homem que a gente nunca viu com homem, que é, por exemplo, a Camila Pitanga, que namorou uma mulher recentemente, acho que já terminou. E a Patrícia Marques também tá namorando uma moça.
Quem se assumiu recentemente é o Carmo Dalla Vecchia, que
isso,
é um galanzão e tal da Globo, que assumiu que é marido do João Emanuel Carneiro, o autor de Avenida Brasil. Então, assim, também, antigamente, para um ator, porque ele sofre dois tipos de preconceito. Primeiro é que, se ele fizer qualquer novela, vão dizer que só tá fazendo porque ele é marido do tal autor. Então já sofre um preconceito por causa disso. Outro preconceito é, ele faz sempre um galanzão das novelas. Então, assim, tipo, galã não pode se assumir gay, porque senão as pessoas vão confundir a pessoa, o ator com o personagem, o que não é verdade.
Uma bobagem, né?
Igual quando o casal não pode se separar, porque vai ser ruim pro marketing, né?
Vai perder trabalho,
essas coisas. Tem que abrir um casal de artista que fica junto, que vai perder trabalho, que vai, enfim, não vai estar mais na mídia porque não é um casal.
Verdade. Sim. Vamos falar então dos personagens de série que foram casais, pra gente ir comentando se a gente ama, se a gente não ama.
Bora,
por exemplo,
shippa, não
shippa. Em Tieta, Carmosina e Gladstone.
Ah, eu tenho um mix de amor e ódio.
Porque
eu achava ele meio... Ah, depois ele ficou legal, mas ele ficava meio se achando pra cima dela. E ela também muito coitadinha. Mas eu acho fofo.
Eu amava. Eu odiava a trama da Tieta com o sobrinho. Detestava.
Nossa,
também. Ah, eu também. Mas por
nada
quê?
Porque
pra gente causa maior estranheza, né? A mulher com o sobrinho. Não é agradável, né? Não é uma coisa fácil.
O meu incômodo nem era com ele ser sobrinho. O meu incômodo era que uma mulher gostosona, maravilhosa daquela, o menino era um franguinho, tipo, não dá tesão em ninguém. Ainda
e
se
chato,
pegasse,
chato,
se
né?
pegasse um atorzinho, assim, que dá um tesão na gente, a gente entende, né? O fogo e tal, o incesto, o pecado e blá blá blá. Tá tudo bem, eu super acho interessante pra novela. Agora, aquele cara não dá tesão em ninguém, pelo amor de Deus.
Eu gostava de Tieta e Osnar.
Eu também, a melhor chip.
Gente,
também é o Tisnar ou a Osneta. Osneta.
Em Paraíso Tropical, que eu revi outro dia um capítulo, e essa novela é muito boa. Gente, eu preciso ver mais.
Tá reprisando no Viva.
É Olavo e Bebel. Gente, o Wagner Moura e a Camila Pitanga... Tem uma química,
é verdade, é tudo esse casal.
Uma linda mulher, né?
Jesus amado, que casal pra combinar.
É verdade, era tudo esse casal. Saudades, Wagner Moura, né?
Queremos você aqui.
Por onde anda, um querido, né?
Por onde anda, um querido.
Meredith Grey e Derek Shepherd.
Ah, eu shippo pra caramba. Por mais que ele tenha as coisas dele lá, eu acho que ela foi feliz com ele. Mas ele tinha que morrer, né? Pra ela poder brilhar. Então tá tudo certo. Até quando foi boa,
nossa,
até quanto durou.
Eu shippava ela com o De Luca. Que no
nossa,
início
demais,
tá tudo errado, nada a ver
demais.
Esse casal. Só que depois que eles começaram a ficar, gente, eu ficava
sim,
louquinho assistindo.
Sim. Você ficava molhada, né, amiga,
não,
vendo a série.
Ficava encharcada.
Ai, Cristina Yang, eu só shippo com a medicina. Sabe por quê? Entra naquela coisa que a gente falou lá no começo. Eu acho que a medicina fez a Yang mais feliz do que o Owen. E olha que claro. Eu amo o Owen, mas eu acho que ele é um péssimo namorado, marido, com todas as mulheres que ele se envolveu na série.
Sim.
É verdade, concordo.
Então a Cristina, pra
eu
mim,
amo
é
que
ela.
Ele criou todo esse argumento. Eu shippo a Cristininha com a medicina. Imagina ele pensando isso no banho. Ai, Álvaro.
Quem mais? Quem mais?
Zizi, quem que você shippa, Zizi? Chata.
Buffy e Angel, vocês assistiam Buffy?
Eu achava maravilhoso a Buffy quando o Angel participava dos episódios da Buffy.
Sim, o Angel, aliás, nossa senhora.
O Angel é o galazão, né?
É, mas o Spike, que era o feioso de platinado, também mexia comigo, porque ele tinha aquele tempero da ruindade.
Eu não assistia tanto. Agora, já que a gente tá falando disso, de Buffy, dessa época, eu vou mandar uma aqui só pras Kakura, pra ver quem que sabe. Vocês shippavam mais Brenda e Dylan ou Kelly e Dylan, Barratos do Bar?
Ai! Nossa, eu tenho essa resposta na ponta da língua. É, pra mim
não,
era
sou capaz de opinar,
resolver.
Porque eu não via.
Brenda e Dylan, Kelly e Brandon. Pronto, e resolveu. E dona com o David Silver.
Ai, sim, Dona Summer com David Silver. Ah, Jenny Gart, você
falou Dona
Kelly.
Summer?
Eu falei Dona Summer? Bom, enfim, já que automaticamente sai da minha cabeça, da minha boca. Mas deixa eu falar, ela postou, a atriz que faz a Kelly, ela postou esses dias no Instagram uma foto. O Dylan, a Brenda e a Kelly. Aí tá... Covid, vacina e variante Delta.
Eu vi isso.
Tipo a Kelly chegando no relacionamento.
A variante Delta era a própria Kelly, né?
É, exatamente.
Helena com Zé Maier ou Helena com Tony Ramos?
Ai, gente, com Tony Ramos, porque o Tony Ramos é tão fofinho.
A Vera Fischer, né?
Tony
Mas
Ramos.
Mas eu não conseguia visualizar o Tony Ramos transando com a Vera Fischer.
É.
Parece que não dá liga. Agora, com o Zé Maier, a gente já imaginava mais.
Vera Fischer e as dores de ser uma grande gostosa, né? A gente um dia precisava fazer sobre aquelas chamadas de capa que tinha da Vera Fischer. Como era? A dor de uma mulher gostosa. O drama da mulher gostosa, uma coisa assim. Mas...
E Regina Duarte e Antônio Fagundes, em Por
Ai,
Amor?
Ai, gente, combinava demais.
Helena
demais.
E Atílio, era
Helena
tudo.
Helena e Atílio, chega, me
Helena
dói o coração.
Helena e Atílio.
E aquela que
também.
Era Viviane Pazmanter, que era louca, combinava mais com o Marcelo do que a Gabriela Duarte combinar com o Marcelo.
Ah, eu gostava do... Ele era um escroto, mas eu achava lindo os dois como casal. Fábio Assunção com a Gabriela Duarte.
É, eles eram mesmo. Mas assim, a Viviane Pazmanter, quando ela fazia louca na novela, gente, ela era tudo.
Perfeita. Como era o nome dela? Que Malu era em Mulher
Laura,
de Areia.
Laura,
era tudo. Agora, o casal que foi, eu acho que é shippado por todos de novela é Raí Babalu, né?
Meu Suca. Deus, sim, sim.
Era tudo Raí Babalu.
Sim, e também
que
tinha...
Que tocava aquela música. Take a chan, ta-chan, ta-chan, ta-chan.
Que música é essa?
Yeah. A música que tocava quando eles começavam a se beijar.
Então, nossa, amor, eu não consegui alcançar
poderia
esse...
Poderia ser um pagode, poderia ser o Tchan, poderia ser Alanis Morissette que ela cantou.
Mentira, peraí, eu vou falar. Vai falando aí que eu vou achar.
Ó, outro casal é a Giovanna Antonelli, que ela era Capitu. Quem que era o boy? Era o Luigi Baricelli?
Luigi Baricelli, o Fred, lá de
era
família,
tudo.
Era também
era
tudo esse
tudo,
casal.
Tudo.
Aí depois que eu vi o Luigi Baricelli apresentando aquele programa dos casais, eu não consigo desver, então eu esqueci que ele um dia fez alguma novela de sucesso.
Meu Deus.
Ó, deixa eu falar o tema da Babalu. Não pode tocar um pouquinho ou vão tombar o nosso...
Não pode tocar.
Mas fala o nome.
Take a talk.
Ah, eu lembro.
Viu? É que eu cantava. Take a chance.
E mais um casal que é em The Bold Type. A gente tem a Cat e a Adina, que eu acho que se merecem.
Não assisto essa série.
Porque, veja, Thiago, porque é uma série daquelas que...
Eu assim, não, já me recomendaram, mas tem tanta coisa melhor pra ver.
Ela é insuportavelmente podre, mas ela é insuportavelmente boa e viciante. Eu não sei, é o melhor jeito que eu tenho pra te descrever. Eu amo e odeio, eu não consigo
não
parar
é
de ver.
Boa. Não é boa, é série de comer pizza, é série de aliviar a cabeça, isso.
Vai assistir o It's Lotus, vai ver coisa melhor, Álvaro. Ocupa sua, sua cabeça com coisa que presta.
Mas voltando pro casal.
Tiago, você assistiu Generation, aquelas que já cortam?
Não, ainda não vi Generation. Depois a gente fala de Generation. Peraí. Eu ainda não terminei de ver, mas assim, a Mel me escreveu falando assim, meu, a Dina é muito chata, e eu acho que a Cat e a Dina se merecem, porque elas têm momentos maravilhosos, elas são incríveis, têm momentos que elas são insuportáveis, e eu acho que isso talvez seja a coisa na série que é mais próxima da realidade, porque todas as outras coisas na série são resolvidas do jeito mais ridículo, tipo assim, uma pessoa vai processar a revista. E aí elas falam assim, ah, mas a gente ama tanto a revista, nós somos três amigas. Aí a pessoa fala assim, ai, que legal, nossa, realmente, vocês gostam tanto da revista, não vou mais processar, não vou mais demitir. Não vou... Tudo se resolve...
E o jeito que resolveram?
No poder da amizade.
Aham, uhum. E o jeito que elas resolveram como que elas iam as três voltar a morar juntas. Olha, sabe esse quarto que ficava trancado aqui, que o proprietário do apartamento nunca deixava a gente abrir? Agora ele deixou, aí aparece um quarto do conto. Enfim.
É bizarro, é uma grande,
é bizarro. É um grande conto de fadas moderno, né, gente?
É, então a gente vai ficar por aqui. Foi ótimo essa sessão de fofoca. Lembrando sempre, né? Quem somos nós pra julgar?
Vocês shippam meu casal? Vocês não vão falar que vocês me shippam?
Eu shippo, Melarlos. Shippo super. Aliás, eu shippo Carmel. E eu não vou perguntar se vocês shippam ao Vic, porque é aquilo que a Mel falou lá no começo. Se vocês shippam ou não shippam, tô pouco me fudendo.
Ah, só queria saber. Eu gosto de saber a opinião dos outros.
Eles me shippariam com quem, então?
Eu shipparia você com o primo da Mel, com o Bruno. Que ela mandou...
Ah, eu também, eu falei isso hoje, ele roubou a minha fala.
Mas será que o Bruno me quer? Será que eu quero o Bruno? A gente precisa se conhecer.
Acho que tem que querer, o Bruno é leonino, o leão combina com o escorpião.
Fica aqui a... inclusive o Carlos é leonino. Fica aqui a... Ele sabe até o signo do meu primo.
Ele fez aniversário esses dias, por isso que eu sei.
Olha isso, ele sabe tudo.
Amiga, eu sigo então... ele nas redes, a gente se falou e parabéns, feliz aniversário. Mostra
fica
a neca.
Fica aqui
não,
a
mentira.
Pergunta, porque o Bruno é assinante do Debates Club, né? Vamos deixar no ar.
Isso aí.
Bruno é com você, estou aqui.
Então é isso, gente. Beijos, beijos, beijos.
Dignidade.
Dignidade. Já.